25 mil militares vão estar nas ruas das cidades do país para garantir segurança e tranquilidade durante as eleições.
Brasil livre do sarampo. Esforço de 2 décadas de campanhas de vacinação.
Governo descarta aumento de impostos até o ano que vem.
Quinta-feira, 29 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Boa noite. Domingo é dia de eleições no país, dia em que milhões de eleitores vão escolher os prefeitos e vereadores das cidades.
E para que tudo ocorra em paz, o governo está organizando o envio de, no mínimo, 25 mil militares aos municípios brasileiros.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o assunto hoje, depois de uma reunião com o presidente Michel Temer.
Na reunião, o presidente aprovou a nova Política Nacional de Defesa.
O número de militares que cada município vai ter durante as eleições é definido pela Justiça Eleitoral. É o Tribunal Superior Eleitoral que pede o apoio das Forças Armadas e que também paga os custos da operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou no Palácio do Planalto um balanço parcial do que já está planejado para domingo.
Nós temos hoje um cenário em que serão empregados 25 mil militares. Este número, lembro sempre, pode crescer a partir de novas demandas. Em 408 localidades, tá certo? Leia-se, em municípios. E em 14 estados brasileiros. O custo disso, dessa operação, que é totalmente arcada pela Justiça Eleitoral, até aqui de 23 milhões.
O ministro Raul Jungmann e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica se encontraram com o presidente Michel Temer para discutir a Política Nacional de Defesa, que é organizada no chamado Livro Branco. Por lei, a cada 4 anos, essa política tem de ser atualizada. O presidente aprovou a nova versão, que na semana que vem vai ser enviada ao Congresso Nacional. O ministro da Defesa afirmou que as restrições orçamentárias não vão afetar as Forças Armadas.
A capacidade operacional das forças de dissuasão, ela não está comprometida. Agora, não resta dúvida que nós temos que realizar racionalizações, enxugamento e muitas vezes fazer com que cronogramas eles tenham que ser esticados, fruto da nossa realidade fiscal. Mas não compromete a nossa capacidade operacional.
A Política Nacional de Defesa tem 8 objetivos e 18 estratégias. Entre essas metas está a garantia da soberania brasileira, além de contribuir para a estabilidade, a paz e a segurança em missões internacionais como no Haiti, onde o Brasil lidera há 12 anos uma missão de estabilização do país sob coordenação das Nações Unidas. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil. O governo não prevê aumentar impostos neste ano e nem no ano que vem. Isso foi o que afirmou hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
O ministro disse que, apesar das dificuldades na economia, o governo conta com uma melhora na arrecadação em 2017.
Meirelles participou de um encontro em São Paulo que premiou empresários de todo o país. Ele falou sobre as estratégias do governo para o crescimento da economia do país.
Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança, tanto do consumidor quanto do setor produtivo, começam a dar sinais positivos.
E isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda, mas com perspectiva de crescimento. E no devido tempo nós teremos então uma volta da criação de empregos e com isso o país pode aumentar de forma consistente o seu padrão de renda.
Mesmo com uma queda na arrecadação de 10% em agosto, o ministro da Fazenda afirmou que aumento de impostos não está nas previsões do governo nem para este ano, nem para o próximo. A expectativa do governo é que a arrecadação aumente com o crescimento do produto interno bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Concessões e outorgas previstas no Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, também devem ajudar a fechar a conta.
Não se configura a necessidade de um aumento de impostos. Todas as projeções que estamos fazendo no relatório que tem acompanhamento muito de perto da evolução das contas públicas, mostra que não se configura uma necessidade de aumento de impostos. E essa queda da arrecadação, como eu disse, estava prevista nas nossas projeções.
Além de aumentar a arrecadação, o governo trabalha para cortar gastos. Uma das principais apostas para isso é a proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. De acordo com Meirelles, a expectativa do governo é que a medida seja votada e aprovada no Congresso até o final do ano.
O importante é que a PEC está sendo muito bem recebida, não só pela sociedade, como pelos principais líderes partidários.
Outro foco do governo para equilibrar as contas é a reforma da Previdência. O projeto deve ser enviado ao Congresso nas próximas semanas, mas, segundo o ministro da Fazenda, o governo trabalha com prazo de aprovação para o primeiro semestre de 2017. Reportagem Leonardo Meira.
E os gastos com a Previdência Social foram apontados como um dos principais fatores para o resultado primário do governo ficar negativo em mais de 20 bilhões de reais em agosto.
Isso significa que o governo mais gastou do que arrecadou.
A arrecadação do governo nos 8 primeiros meses do ano teve queda real de 6,7%, enquanto as despesas subiram 1,1%, também em termos reais, ou seja, descontada a inflação.
No acumulado de janeiro a agosto, a Previdência gerou um déficit de 89 bilhões de reais, quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado.
A Secretaria do Tesouro Nacional, a secretária Ana Paula Vescovi, defende a reforma da Previdência para garantir o futuro do sistema.
Acreditamos ser de extrema importância que possamos, na sequência, discutir uma reforma da Previdência no Brasil que seja capaz de atualizar as regras vigentes em função de uma questão estrutural, demográfica do país.
7-7.
O Brasil livre do sarampo.
A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, declarou que a região da América é uma zona livre de sarampo, a primeira em todo o mundo.
O governo brasileiro recebeu o certificado da eliminação da doença esta semana, resultado do esforço de 22 anos de campanhas de vacinação.
Febre alta, feridas vermelhas espalhadas pelo corpo, nariz escorrendo e irritação dos olhos. Esses são alguns dos sintomas do sarampo, doença altamente contagiosa, muito comum na infância. A medida mais segura para prevenir a doença é a vacinação. Atenta a isso, Caroline Barros, mãe da Helena, de 3 anos, mantém em dia o calendário da filha, que nunca teve qualquer doença que pudesse ser evitado por vacina. E o cuidado vai muito além da filha.
Eu acho muito importante manter em dia o calendário de vacinação dos filhos, porque a gente não está protegendo só os nossos filhos. A gente tem que pensar na coletividade. A gente tem que proteger as outras crianças que estão em contato com os nossos filhos. Então, eu acho que essa é a maneira mais importante da gente erradicar doenças como o sarampo, por exemplo.
Até o final dos anos 70, essa virose causava mais de 2 milhões e meio de mortes por ano no mundo. Mas a partir da década de 80, a situação começou a melhorar, principalmente pelo aumento da cobertura vacinal. E o Brasil comemora ter sido declarado livre da doença, junto com os outros países das Américas. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, é preciso reconhecer essa vitória, mas o governo continua atento e ativo para evitar a reincidência de casos da doença.
Aumentando as nossas coberturas vacinais para não haver a reinserção do vírus do sarampo, que infelizmente em 2014 e 2015 acabaram sendo reintroduzidos através de turistas em Pernambuco e no Ceará.
Com a declaração, o sarampo se torna a quinta doença prevenível por vacinação a ser eliminada nas Américas, após a erradicação da varíola, da poliomielite, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. Reportagem Natália Koslick.
A vacina contra o sarampo está no calendário de vacinação das crianças e a primeira dose é aplicada com 1 ano de vida e a segunda, 3 meses depois.
O Simples Nacional é uma mão na roda para micro e pequenas empresas. É um regime que unifica a cobrança de até 8 tributos federais e ainda concede incentivos fiscais aos empresários. Para muitos, uma questão de sobrevivência dos negócios.
E para não perder o direito ao Simples, os empresários que estão em dívida com o sistema precisam quitar essas dívidas. Só este ano são quase 590 mil inadimplentes que já foram notificados pela Receita Federal.
O Brasil tem mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. Desse total, 584 mil contribuintes estão inadimplentes e devem cerca de 21 bilhões e 300 milhões de reais ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados. Todo o processo é resolvido pela internet, pelo site do Simples Nacional. O coordenador geral de arrecadação e cobrança da Receita Federal, João Paulo Martins da Silva, ressalta as consequências para as empresas que estão em dívida caso percam o prazo.
Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples, né?
Segundo o gerente de políticas públicas do SEBRAE, Bruno Quick, se manter no programa é uma questão de sobrevivência para muitas dessas empresas.
Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. Que o Simples ele desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos.
Rodolfo Andrade é sócio de uma empresa de lavagem de carro em Brasília. São 6 funcionários que fazem a limpeza de cerca de 30 veículos por dia. Desde que foi criada, há 2 anos, a empresa faz parte do Simples Nacional. Segundo Rodolfo, pagar os tributos em dia é prioridade.
O pagamento do Simples para mim é prioridade, assim como pagar pros meus, o salário dos meus funcionários. Porque os juros e multas também incluídos no quando você não paga o Simples é prejudicial para mim. A gente já teve uma experiência que não foi boa.
As micro e pequenas empresas empregam cerca de 16 milhões de trabalhadores. Só nos últimos 10 anos geraram 11 milhões de vagas de emprego, o que corresponde a quase todos os novos postos de trabalho abertos no período. Reportagem Ney Pereira.
Os moradores do Distrito Federal têm menos de 1 mês para adaptar os televisores para o sinal de TV digital.
No dia 26 de outubro, o sinal analógico de televisão vai ser desligado na capital do país e em 9 cidades da região. Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.
A partir daí, quem não tiver feito a adaptação não vai mais conseguir assistir a TV aberta.
Aparelhos de televisão mais novos já vêm prontos para o sinal digital.
Nos outros, é necessário adaptar um conversor.
As famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal recebem de graça esses kits para a captação da TV digital. Já foram distribuídos mais de 200 mil.
Imagem muito melhor, mais nítida, mais colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. No Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. A secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Wanda Nogueira, explica como será o cronograma de implementação do sinal digital.
O cronograma é dividido em 2 partes. A primeira parte serão todas as capitais do Brasil, a próxima será São Paulo, e irá até 31 de 12 de 2018. De 1º de janeiro de 2019 a 31 de 12 de 2023 serão feitas as demais municípios.
Edilene Alves é beneficiária do Bolsa Família. Como todos os outros que recebem a bolsa, ela tem direito a um conversor digital gratuito e ficou satisfeita com a mudança.
Às vezes nem pegava os canais que a gente queria. Agora já facilitou. Meus filhos gostaram também da televisão, acharam bom, que o sinal foi bom.
Segundo o presidente do grupo responsável pela implementação do sinal digital no Brasil, Rodrigo Zerboni, no Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca.
85% da população do Distrito Federal está preparado. Houve um envolvimento e uma mobilização de fato da população do Distrito Federal e a gente já consegue ter hoje um nível de tranquilidade para fazer esse desligamento sem que a população seja prejudicada de nenhuma forma por ficar sem ver televisão.
É, mas o Rodrigo tem um recado para os brasilienses. O bom mesmo é não deixar para a última hora.
A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão, acho que ninguém quer isso.
Além da qualidade da imagem, outra vantagem da TV digital é que com a liberação da frequência usada pela televisão analógica, o Brasil terá mais espaço para oferecer melhor internet 3G e melhor sinal de telefonia celular. Reportagem Paola de Orte.
Momento Social.
Para que quem recebe o Bolsa Família possa se desenvolver, melhorar as condições de vida e aumentar a renda, o governo desenvolve uma série de ações para incentivar o empreendedorismo.
Uma das propostas é lançar linhas de crédito para que os beneficiários possam abrir ou ampliar um negócio próprio.
A Vanessa Santos, lá de Machado, em Minas Gerais, recebe o Bolsa Família e faz bolos e doces para vender na cidade.
Ela quer saber como o governo federal pode ajudar ela a melhorar o negócio. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica para ela.
Meu nome é Vanessa Santos, sou de Machado, Minas Gerais. Gostaria de saber como faz conseguir essa linha de crédito do programa Bolsa Família para conseguir abrir meu próprio negócio.
Vanessa, nós estamos trabalhando para promover pequenos negócios como o teu. Nós estamos trabalhando dentro, para o público do Bolsa Família, para ter uma assessoria especial do Sebrae, que vai não só pesquisar mercado, como vai inserir, dar sugestões, né, de como melhorar o teu produto, como ampliar a tua produção. E para isso acontecer, nós vamos também te oportunizar, nos próximos meses, vai estar isso à disposição, um microcrédito real, né, um microcrédito para quem precisa realmente, né, sem aquelas exigências muito grandes de garantias, né? Para ter um microcrédito disponível para todo mundo que precisa, que tem um negócio como o teu e que precisa de equipamentos e tal para ampliar a produção. Então a instalação do programa deve começar daqui a 2 meses, provavelmente no início do ano tu já vai ter essa oportunidade no teu município.
E você, também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br, twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! 7h18.
O período de chuvas está começando na maior parte do país.
É mesmo, e essa é a época do ano em que o mosquito da dengue mais se multiplica.
Por isso, é hora de redobrar a atenção com aqueles pontos que podem acumular água parada.
A primavera já chegou para os brasileiros. Além das flores, a estação promete levar sol e chuva para boa parte do país, a combinação favorita do Aedes aegypti. Por isso, os cuidados com o mosquito, transmissor de doenças como a dengue, febre amarela, chikungunya e zika devem ser ainda maiores. A pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus, do Instituto Oswaldo Cruz, Denise Valle, explica por que as chuvas e o calor facilitam a procriação do mosquito.
Quanto mais quente, mais rápido ele se desenvolve, né? E quanto mais chuva, mais lugares para as fêmeas colocar os seus ovos e proliferar.
Os cariocas já começam a fazer o dever de casa e garantem, é melhor prevenir do que remediar.
Eu cuido para que não haja nem nas plantinhas, fique água sobrando.
Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado.
A gente põe areia no vasinho de planta e as garrafas põe viradas de cabeça para baixo.
De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano, 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Denise Valle alerta que as vistorias dentro de casa devem ser feitas durante o ano inteiro e também nos locais menos óbvios.
O buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeira bandeja do ar-condicionado que fica para o lado de fora, ou as lajes dos prédios que ninguém olha porque está lá em cima e às vezes elas não estão niveladas.
Na escola de Júlio César, de 8 anos, as crianças já sabem que quando o assunto é mosquito da dengue, não dá para vacilar. E o pequeno aprendeu direitinho a lição.
Na minha casa não tem dengue nenhuma, porque eu fico observando. Um dia eu pedi para o meu avô não deixar a torneira ficar pingando, porque senão vai criar dengue.
O Ministério da Saúde desenvolve iniciativas para conscientizar a população sobre a importância do combate ao Aedes aegypti. Em 2016, foram executadas diversas ações, como visitas das Forças Armadas nas residências do país, mobilização nas escolas no início do ano letivo e a chamada faxina, promovida pelo governo federal com servidores públicos para eliminar possíveis focos do mosquito. Reportagem Natália Mello.
Equipamentos como sensores colocados no solo para detectar o risco de deslizamentos de terra. O objetivo? Salvar vidas.
A tecnologia está sendo implantada pelo governo federal em 9 cidades brasileiras para monitorar morros e encostas.
No início de 2011, o Rio de Janeiro viveu um dos maiores desastres naturais da história do país. Uma enxurrada deixou mais de 700 mortos e milhares de desabrigados na região serrana do estado. Teresópolis foi uma das cidades mais afetadas pelas inundações e deslizamentos de terra, rochas e árvores. Sandra Maia, que morava num bairro isolado da cidade, foi uma das vítimas do acidente. Ela perdeu um neto de apenas 2 meses de vida. Viu a água inundar o bairro, destruir a casa e tudo em volta.
Escutamos só o último choro dele, deu um choro muito forte, muito alto. Quando eu fui na direção dele, foi que eu fiquei com a minha perna presa. E eu não tive como sair, minha filha estava em choque.
Depois do desastre, o governo federal criou um centro para monitorar os municípios classificados como áreas de risco. A partir daí, nasceu o projeto de monitoramento de morros para prevenção de deslizamentos. Na primeira etapa, a cidade de Teresópolis é uma das 9 que acaba de receber equipamentos de alta tecnologia para o acompanhamento de encostas. A ideia é antecipar o sistema de emissão de alertas de desastres naturais, como explica o pesquisador e engenheiro Rodolfo Mendes.
Esses equipamentos permitirão detectar o exato momento da ocorrência do processo através dos sensores de deslocamento, qual era a quantidade de água existente no interior do solo e também a quantidade de água precipitada, né, da chuva que ocorreu naquele momento. Então, dessa forma, a gente espera aumentar aí a capacidade de emissão de alerta de forma mais assertiva.
Os dados coletados pelos equipamentos são enviados ao centro via internet. Com isso, é possível acompanhar qualquer risco de deslizamento das encostas. Essa tecnologia já está deixando a população mais segura. É o que conta o secretário municipal de Defesa Civil de Teresópolis, Coronel Ricardo Leal.
Isso tem salvo muitas vidas e é importante que outras ferramentas sejam incorporadas para que a gente possa ter maior precisão.
A próxima etapa é a instalação de sensores de umidade de solo e de chuva. A previsão é que o projeto esteja concluído até o ano que vem. Reportagem Natália Koslick.
Além de Teresópolis, receberam os equipamentos as cidades de Angra dos Reis, Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro, Blumenau, em Santa Catarina, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Mauá e Santos, no estado de São Paulo.
O governo federal autorizou a contratação de mais 40 mil novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
As unidades habitacionais vão ser destinadas a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.350, uma nova faixa do programa.
A família beneficiada vai contar com subsídios do governo de até R$ 45 mil, reais, além de juros reduzidos para financiar o imóvel com o saldo do FGTS.
Para esta nova faixa, não existe a seleção de famílias por prefeituras. Os candidatos devem procurar bancos e construtoras para que sejam enquadrados nos critérios estabelecidos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
25 mil militares vão estar nas ruas das cidades do país para garantir segurança e tranquilidade durante eleições.
Brasil livre do sarampo. Esforço de duas décadas de campanhas de vacinação.
Governo descarta aumento de impostos até o ano que vem.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.